Fala aí, pessoal.
Meu nome é Ricardo César e eu acabei de levar uma topada num galho no meio da floresta.
Meu nome é Jean e eu não tenho propriedade pra falar sobre esse assunto.
Meu nome é Rômulo e a primeira vez que um banheiro foi mostrado em um filme foi em Psicose. Vocês sabiam dessa?
Sabia não, ó. Sabia. Pode crer.
Realmente, sou o Bruno Lavage e se você estiver num acampamento, não transe, não sai morrer.
E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre vários clichês dos filmes de terror. Infelizmente, a gente não conseguiu falar sem dar alguns spoilers, mas é isso aí, né? Fique com o episódio depois da vinheta.
Começar com uma aqui que é muito manjado nesses filmes aí que a gente assiste de terror, de suspense, enfim, que é a questão do espelho maldito que dá aquele jumpscarezinho na gente, que quando o cara tá olhando no espelho, aí ele mexe o espelho, então a câmera foca no banheiro, ele lava o rosto, aí sobe e aparece uma assombração lá atrás dele.
Mas é que tá, o jumpscare de espelho engloba todo o jumpscare ou é só de espelho mesmo específico?
Só de espelho.
Espelho, mano. Espelho, tipo assim, nem, não necessariamente nem precisa dar jumpscare, tá ligado? Às vezes é só...
É que esse negócio do jumpscare do espelho já é um negócio tão manjado, mas que tem filme que tem o lance do espelho e passa o jumpscare, né? Que não aparece um monstro ou a criatura que quer matar o cara. Não aparece nada, só tipo um objeto cai e faz um barulho assim. Ou então não acontece nada.
O jumpscare tá sendo super utilizado, bicho, agora nesses últimos filmes aí. A maioria que você vê, desses do Invoca Verso, por exemplo, os caras escoram esses a freira, Invocação do Mal.
O próprio Annabelle, que é com... jumpscare, né?
É só escorado nisso, meu irmão. É muito vazio, bicho. Os cara foram de um extremo pro outro, assim, né? Uma vibe bem anos 80, que era uma parada gore, man, que era pra você ver. É muito terror físico, muito terror de transformação, terror das mostras mesmo, explícita, né? Filme slasher. Aí os caras foram pro outro extremo, que não tem terror, bicho. E se escora muito na trilha. Tem uns que você se assusta, não é nem pela imagem. O cara tá no silêncio, aí do nada o cara aumenta a trilha, pra te assustar e tal. A imagem em si nem é tão agressiva, é mais
o efeito sonoro.
É, pelo efeito sonoro, mas isso é muito chato. Essa é uma das coisas que a galera é muito puta com os filmes de terror de hoje em dia. Você roda os catálogos aí de Netflix da vida, os filmes são muito ruins, bicho. Todo escorado na porra desse jumpscare.
A parada do espelho, ele é meio que é como se fosse um dos ramos do jumpscare.
Essa cena que eu botei na pauta, que é a cena do espelho do lobisomem americano em Londres, só é o cara fechando o espelho sem som nenhum e do nada aparece o Jack, o lobisomem, né? O cara que morreu.
É aquele filme lá que o cara se transforma de lobisomem, ele fica no chão, as pernas vão se esticando, né?
E essa é a melhor transformação do lobisomem que eu já assisti.
Ele é muito agressivo, aquela transformação dele, visualmente falando.
Prática ali, total, viu?
Eu assisti ele há muito tempo, achei foda pra caralho, porque o pessoal falava dos efeitos práticos, né? Aí eu tava muito nessa vibe, sabe? De assistir a mosca, que é mais visual, né?
Essas porra envelhece bem. É diferente de tu ir assistir, sei lá, CGI daquela leva de Star Wars nova lá, dos prequels. CGI totalmente datado. Você vê, é melhor um prático desse que sustenta do que um CGI desse que em 10 anos fica datado, né?
Eu acho que o Star Wars já nasceu datado.
A maquiagem do lobisomem americano em Londres, pra mim, não perde pra maquiagem desse filme de hoje em dia, não, velho. De filme trash, né, que eu digo.
Hoje em dia é porque tá muito focado naquela parada claustrofóbica. Você foca numa parte do cenário, fica induzindo como se tivesse alguma coisa acontecendo ali, depois aparece o jumpscare, é chato demais.
Esse filme do jumpscare de hoje em dia, eu sinto como se fosse tipo como se fossem as caça-níqueis, tá ligado? Os caras estão fazendo só porque estão se sustentando no sucesso daquele lado, Invocação do Mal. Aí os caras estão fazendo tudo nessa vibe aí porque acho que é o que o povo gosta, né? A maioria das pessoas. Mas eu fico, bicho, caralho, velho. Toma um sustinho, tá ligado? Mas, tipo assim, eu não sinto medo.
Eu acho que é um medo mais mecânico esse aí, né? Não é tipo um bruxo de Blair. Um bruxo de Blair, ele apelou mais pra questão do psicológico, você imaginar que aquilo é. Até porque é outro clichê, né? Você dizer que aquela parada é baseada baseado em fatos reais. Porque ele foi meio que um hoax, né? Que o pessoal chamava.
Não foi questão de marketing.
E ele apelou muito pra essa questão mais de dizer que aquela parada era real. E não teve muito jumpscare.
Apreensivo, né? Apreensivo.
Eu vi com a minha mulher sexta passada, o Bruxo de Blair. E ela vendo, e ela perguntando, e aí, como é que quer começar? Eu digo, não vai começar o filme, é isso aí, cara.
É porque tinha um contexto da época, não tinha essas paradas de susto mecânico, e o Bruxo de Blair meio que criou tudo que a gente vê hoje de...
Found footage.
Exatamente.
Found
footage.
Isso aí que o Bruno falou me lembrou do meme que eu vi hoje, do Hulk sentado olhando pra tela do computador falando, será que esse filme só é chato ou ele é mais conceito?
Na época ele funcionou justamente porque era uma coisa extremamente nova, por causa justamente do marketing do pessoal achar que aquele filme era real. Esse era o terror do filme, é você achar que aquilo era real, de verdade. E depois que você sabe que ali é tudo balela, né, perde um pouco da magia. E o Bruce de Blair, ele é um marasmo. Você fica querendo saber o que é que vai acontecer. E a apreensão de saber o que é que vai acontecer ou não é que lhe deixa um cagaço. Aí quando você vê o final, aí você fica, porra, né, acho que valeu.
Eu acho que o Bruce de Blair... Quando ele saiu, que o pessoal foi assistir, o pessoal ficava tipo, caralho, isso aconteceu mesmo?
Esse é o medo do filme. Você dizer no filme que aquilo ali é real e aquilo ali não tem nada de real.
Contanto que você fale no final que é um falso documentário.
Mas, né, você fica naquela, né, de o filme começar com a premissa de ser uma coisa real, que nem o Contato de Quarto Grau.
Cara, eu pensei que o filme fosse real.
Porra, eu assistindo com meu vizinho, a gente assistindo, o cara full ateu e full anti-ET, essas coisas assim, sobrenatural, o cara ficou com o cu na mão, tá ligado? Ele ficou, meu irmão, o que é isso aqui, tal, sei o que é o mancho, eu não sei. Tá ligado?
Isso dois, aqui,
os caras comeram.
Ou seja, eles mostram umas cenas que é mal gravado, né? Como se fosse real mesmo.
Também o Atividade Paranormal, que ele começou com esse negócio de ser um
found
footage, né? Aí que o pessoal, não sei o que, era filmagem das câmeras da casa do cara, que a polícia liberou. Aí, na época, ainda conseguiu pegar uns bestas, que nem eu, né? Que achavam que era filme de verdade. E o Pivete, né? Assistindo aquela merda ali. Aí, pronto, é agora. Aí um amigo meu foi e falou, cara, eu assisti esse filme no cinema e o final dele é diferente. Ah, não é possível, então. Como é que pode?
A mulher joga o cara na câmera e depois dá um susto. O final é esse no cinema.
Pois é, aí no final do DVD é outra coisa, entendeu? O que acontece?
Sério?
É, ela joga o cara na parede, né? Endemoniado, e ela fica sentada na cama e balançando, tá ligado? Durante 6 horas. Aí isso é o final do DVD, é diferente. Aí eu, porra, meu irmão, como é que pode? Dois finais diferentes. Aí quando eu fui pesquisar, aí eu vi que o cara era um ator, a mulher era uma atriz. Ah, mano, puta que pariu. Eu fiquei dormindo 2 semanas com a porra da porta aberta.
Eu me lembro que quando eu fui assistir no cinema, depois que o Bruce de Blair fez esse novo tipo de filme, né, que é o found footage, gravação achada, né? Na época que eu assisti, cara, eu fiquei bolado, ó. Tipo, fiquei bolado mesmo. Depois fui, caramba, velho.
Mas aí o Atividade Paranormal, ele fala no final do filme, depois que passa o cagaço todo, ele fala que é um falso documentário.
Um dos que eu acho mais punk desse estilo aí, acho que foi o Rec, o espanholzão mesmo, o primeiro.
O Rec foi o melhor desse estilo de found footage aí, foi o Rec, velho.
O Rec, o espanhol, né? Parece que os caras refizeram depois ali. É. Mas o primeirão, bicho, é
É o do apartamento,
é? É, do prédiozinho, que a equipe de TV trancada lá com os caras dos bombeiros, né, também.
Quando eu era moleque, que eu assistia o filme do meu pai, eu virava a cara assim e ficava assistindo só com o canto do olho.
Até hoje eu sou assim, né?
Porque assim, hoje em dia a geração é ejaculação precoce. E aí, cadê? Cadê o terror? Porque o pessoal quer que as coisas aconteçam logo e quer sentir o susto, mano, entendeu? Quer susto, quer que o bicho apareça e tudo mais. Não é mais aquele terror que o suspense ele vai crescendo no decorrer do filme, né? Pro final, né? Tem um estopim, acontecer algumas coisas e tal.
O pessoal hoje quer consumir a informação muito rápida.
Pior, o que a galera tem falado muito de alguns filmes de terror mais recentes que a galera assiste. E isso é que a galera vai com a mente de querer ver um filme dos anos 80, nos anos 2010, não vai ter, bicho. Aquela época lá, eu acho difícil que volte, cara. Um terror naquele estilo ali. Que é aquele A Bruxa, teve um Hereditário, Midsommar, né? Que não é um filme de terror nessa acepção clássica de ter um antagonista claro e aquela força que vai espalhando a morte, a destruição pelos cantos. Não, eles tentam deixar a coisa mais pé no chão, de certa forma, né? E eles tentam extrair... É como se fosse um terror realista, entendeu? Eles tentam deixar o mais crível possível, assim, de que aquilo ali poderia acontecer, digamos assim, na vida real. Midsommar mesmo é como se fosse um culto e os caras estão lá e são tradições milenares passadas pelos caras, né? Uma cultura nórdica, escandinava, não sei. Alguns costumes que vão chocar um cara dos Estados Unidos, por mais que pareça absurdo, mas como tá dentro daquele contexto, faz sentido, entendeu?
A questão dos objetos caindo. O personagem ele vai fugir ou então vai escapar do assassino, alguma coisa assim.
Vai atrasar o cara.
É, exatamente.
Eita, tipo, quando você tem que abrir uma porta pra fugir e deixar o bicho trancado lá de fora, aí você chega na porta e tenta enfiar a chave de qualquer jeito, que não sei que tipo de gente retardada não consegue enfiar uma chave na fechadura. Aí pra acabar de fuder o esquema, a chave ainda cai e tem umas 200 chaves no molho.
Tudo precedente de perseguição. Quarta do dia pra poder entrar dentro de casa é assim, eu volto do trabalho.
Quando eu era pivete e assistia filme de terror com meu pai sempre falava uma coisa: só morre em filme de terror quem é burro. Eu acho que o Renato ia morrer de certeza. Ele consegue derrubar a chave. Eu morri
de certeza. Tem gente que consegue dar a volta na própria burrice e num momento desse de necessidade o cara é o último a morrer.
Filme do Pânico, praticamente todos os filmes tem isso, né?
Esse aí é um clichê que é muito encontrado em filmes de slasher, né? Que é, geralmente é um assassino atrás do cara.
Dá raiva, é tanta gente de mão furada que nem o Renato, velho.
Eu, às vezes, eu olho no meu RG e procuro lá se tem Saci Pererê pra me tá com as mãos furadas.
Saci Pererê tem mão furada, mano?
Mas ele passa o cachimbo no meio das mãos, eu não sabia não, não sei.
Deixa, agora você quebrou minhas pernas. Sobre o Halloween, foi cortado todos os filmes do Halloween que foram lançados entre o primeiro e o de 2018 e só ficou com a mão isso.
Começou a virar uma palhaçada, que nem o Jason.
Mas não foi o John Carpenter que fez surgir, não, né?
Não, teve um que o Rob Zombie fez, mano.
Quem faz sexo ou fuma maconha vai morrer.
É o Siqueira Júnior, tu agora, é?
Ei, mas tinha essa mensagem, cara. Pior que é uma mensagem moralista, né, bicho? E é intencional isso aí, cara, com certeza.
Eles matam dois coelhos na cajadada só. Eles fazem essa mensagem subliminar e eles ainda criam um apelo pro pessoal, né, assistir, ver o filme, né?
Porque assim, sem ter acesso a pornô, o jeito mais fácil de você ver uns peitos nos anos 80, 90 no cinema é com terror. Ia ter alguma relação, pelo menos insinuada, assim, né? Aí ia ter pelo menos uma dona tirando a camisa. Né? Tem uma do Jason que é clássico. A dona vindo por cima do cara e tirar a camisa e tal. Peitola aparecendo. Aí o Jason empala ela por trás, rebola em cima do cara. Só ela arranca ela da cintura pra cima, assim, né? Arranca ela pelo tronco.
Isso, hoje em dia o pessoal ia chamar o Jason de incel, né?
Que ele era, né? Que ele era, né? Porque ele morreu jovem, né? Então tudo isso aí que a galera tá curtindo, ele nunca vai usufruir, né? Ele nunca vai ser um jovem normal, nunca vai ter uma vida normal, né? Porque morreu, né?
Foi o primeiro incel de todos, né?
Foi o primeiro incel.
Virgão. Criança também é dispensável. Mesmo ele vendo...
É porque ele se identificava também, né? Mas que ele era pivete solitário.
Talvez se considerasse que era inocente, né? Quem não era inocente, ele matava. Ou seja, transou...
Tem que morrer, né?
Sempre tem um casalzinho lá, mas os caras querendo fazer o balacobaco lá e... A gente já vê logo. Vixe, mas esses caras vão morrer. Daqui pra...
É contraditório com a natureza do filme, extremamente violento. O cara vem com uma mensagem escrota dessa aí, mas enfim. O lance da sexualização, bicho, vem muito também de outro clichê do filme de terror, que é as Final Girls.
Explica pra quem não sabe aí, Bruno, o que é Final Girls.
A Final Girl, cara, é a última dona, é a última mina, ela que
vai sobreviver
ao final e vai resolver o problema contra a criatura. Aí pega uma pepetazinha, tá com umas pouca roupinha nela, meu amigo, já é Elvis. É só olhar, todos, mano, quase todos tem. Halloween tem.
Massacre da Serra Elétrica.
O Freddy Krueger também, sempre perseguindo as donas, assim, né? Mata os caras. Fica sempre uma mina pro final. Aí tem uma, né, do Freddy Krueger, que a mina se liga, tem como trazer ele do mundo dos sonhos, aí vai trazendo o chapéu, aí depois traz ele todinho de volta. Aí aqui ele fica vulnerável. É aqui a dona quebra ele bonito, assim.
Eu acho que o Alien também é, né? Um filme assim, o primeiro, que vai morrer na tripulação e tal, aí no final sobra só a dona e o gato.
Ela, Jamie Lee Curtis, e em termos de sexualização, meu amigo, ali, foda, bicho, porque ela passa o tempo quase todo com pouquíssima roupa, né, bicho?
É. Fica só de camiseta branca, né, direto.
Uma coisa também que ocorre nesses filmes de terror é que, além do pessoal que faz sexo e usa droga morre logo, tinha também uma questão que o pessoal que é minoria sempre morria também. O negão sempre morria.
O negro, o asiático, o cara babaca também sempre morre.
Mas ele, o babaca, incrivelmente, ele não morre primeiro.
O que eu acho da hora desse filme é porque, tipo, o babaca sempre tem a forma mais escrota de morrer, ou pelo menos é a que mais tem atenção na hora da edição da filmagem.
E é a que a gente comemora mais, né?
Mas será se isso tem alguma coisa implícita? Pra sempre ser assim, sabe? Será se alguma forma do cinema meio que ficar criticando pessoas de outras nacionalidades, sei lá?
Sempre o negro é quem morre, tá ligado? Na vida real, não só no cinema.
Sim.
Trouxeram isso pra, tipo, ó, o nego morreu. Aí no outro filme, ó, o nego morreu. Até, tipo,
e o cara não é o protagonista.
Psicológico, né? Do cara. É, e o cara não é o protagonista.
E o cara não é o protagonista.
A não ser no Corra. Lógico que antigamente, né, nesses filmes slashers antigos, eles não tinham aquela mentalidade que nem a nossa, né, em relação a as outras etnias. Eu acho que eles colocavam esses personagens pra trazer um pouco de representatividade. Só que, tipo assim, eles matavam logo os caras, entendeu? Tipo, ah, vamos botar aqui, mas ele vai morrer primeiro. Aqui. Vamos botar só pra trazer mesmo e pronto, tá ligado?
Exceto no filme que a gente citou daquela outra vez, né, que é A Noite dos Mortos-Vivos, que o protagonista lá é um meio, né?
E, na cara, verdade, o filme, ele muda de protagonista. Começa com a mulher e depois o protagonista acaba sendo o homem negro. É tipo Psicose. Aí no meio do final muda o protagonista, vira a irmã dela, porque ela morre.
Quando eu assisti, eu me surpreendi com isso, ó. Sempre estaria. Eu olhei assim, o cara, a mulher morreu, eu vi agora. Acabou o filme, né? Não tem mais nada. Aí quando vai, né?
Só que o personagem principal, na verdade, acaba nem sendo as meninas. É o
Norman
Bates.
É o próprio Norman.
Ele meio que não é, né? Só que ele acaba sendo. Você vê que toda a história realmente gira não em torno dos personagens que estão interagindo com ele, mas ele, né?
Ali, bicho, é a pedra angular do cinema de terror.
Aí eu acho que isso já entra no outro clichê, né? Do viagem pra onde não deve ir, né? A moça chega lá no hotel, ela tava fugindo pra poder guardar o dinheiro que ela tinha roubado do patrão dela, e acaba tendo que dormir no Bates Motel. Aí acontece o que acontece com ela, né? Leva só de facada nos peitos.
Mas assim, mano, o Norman é presença, o ator, assim, você não...
Tem uma diferença no livro. É, ele é mais nerdão, sabe? Ele é mais introvertido. Ele é gordão, né? Ele lê muito livro. E no filme ele é um galanzão, ele sabe falar. Eu acho que se o personagem do livro fosse pro filme, ia ficar um pouco meio esquisito mesmo, sabe? O cara meio antissocial. Acho que não ia colar muito bem, não.
É o bicho usando um suéterzinho assim, você não imagina que o cara ia fazer aquilo ali.
Pra mim, viagem pro lugar onde você não deve ir é a morte do demônio, aquele último que saiu lá.
Clássico, você não pode ir na cabana que tem um satanás lá no porão, né?
No massacre, os caras chegam lá como?
Eles vão mijar, o menino vai mijar, o cadeirante. Aí o cadeirante, acho que ele cai, não lembro da cena. Mas eu sei que no final das contas tem uma casa lá perto e aparece lá o cara e puxa o... Acho que leva o cadeirante, alguma coisa assim. Aí os caras vão atrás, dentro da casa, né? Aí acaba que acontece tudo que acontece, né, no filme.
Isso no primeiro, no filme seguinte, geralmente é um carro que deu defeito, aí o cara vai lá pra... Ei, posso usar teu telefone e tal. Já no último Massacre da Serra Elétrica, a mina herdou a casa com o Leatherface dentro.
Olha o inquilino, viu?
Mas tipo, ele tá escondido onde? No porão, né?
É. Beleza. Nos outros filmes o cara chegou lá, deu defeito no carro e tal. Ei, posso entrar aí? Não, entra aí, chega aí de boa. Agora... O cara é dar uma casa. Não é dar face dentro, velho.
Ei, Romo, tu que assistiu o Corra, tu acha que o Corra ele é um filme desse clichê, assim? Do cara ir pra um lugar que ele não devia ir?
Cara, pior que eu acho que é. Por quê? É, na história, né, do Corra, ele foi convidado pra conhecer a família dele. É uma, de certa forma, uma viagem. E pior que esse filme, ele é um filme que quebra um pouco os paradigmas também atualmente, né? Porque geralmente o negro, né, é o que sempre morria. Dessa vez o cara é o protagonista. E no final a gente sabe que não é muito bem assim, né, o que acontece. E no final, a gente torce pro cara, né, sair, mas a gente pensa que pode ser um pouco paia, né? O cara ter escapado daquele jeito, sair matando
todo
mundo.
Pois é, porque você fica achando que os policiais vão achar que ele deve ter feito alguma coisa, sabe? Porque quando os policiais chegam, isso é um estereótipo de você achar que o negro fez algo errado. Porque você vê só a situação, você vê ele com a arma na mão, mas ninguém sabe o que foi que aconteceu.
E a história é tão absurda que ninguém vai acreditar.
O racismo é tão grande que até ele mesmo, ele já se vê naquela situação e ele já, quando o amigo dele chega, né, no carro, ele já levanta as mãos, né? Já se entrega, né?
É porque o negro já espera. Era isso.
Outro filme que tem essa parada de lugar que você não deveria ir é Doce Vingança, da mulher tá pedindo informação, né, no posto de gasolina, e os caras que estão lá descobrem onde ela tá morando, porque ela tá escrevendo um livro numa casa mais isolada. Aí os caras descobrem onde ela mora e acaba estuprando ela lá, e aquela cena é muito forte.
Pô, mas o 2 também é punk, velho. Aquele cara que ela prende no esgoto e fica passando comida estragada na ferida dele.
Porra, ali é foda, viu?
Porra, ver aquele cara morrendo devagarzinho, velho.
Dá um negócio assim que você, porra, tá valendo, viu? Cada morte ela tá tendo pelo menos um pouco mais de paz, de espírito. Viu?
Eu ia falar de um de viagem, e tem até viagem no título, que é o Viagem Maldita, do Wes Craven, que os caras refizeram. Aquela premissa básica, galera viajando em família, trailer, aquela alegria. Aí eles estão passando por uma área de deserto, e aí eles resolvem pegar um atalho. E aí a coisa começa a degringolar, né? Porque aí eles vão passar por um campo que era campo de teste de bomba nuclear, entendeu? Aí lá ainda fica a cidade. E lá formou uma proto-sociedade lá, de uma galera que passou por mutações, bicho. É uma parada meio tribal. Aí quando os caras percebem que eles estão passando por lá, eles dão um jeito de furar o pneu do trailer dos caras. Os caras ficam empacados lá no meio do nada.
Medo de lá,
no meio do deserto. E aí eles vão, um por um, eles vão capturando os membros dessa família aí. Salvo engano, acho que é uma menina que sobrevive.
Pra variar. Né?
Muito bizarro. A galera visitando as cidades lá, os dummies, tudo lá dentro da cidade, meu irmão. Que ideia louca do Wes Craven é dodói.
O próximo clichê é quando o personagem ele tá lá naquela situação de perrengue, ele vai tentar ligar, né, do celular ou então do telefone e nunca tem sinal.
Cara, eu pensei isso aí vendo o Bruxo de Blair, ó. O cara vai pro meio do nada, leva uma bússola e um mapa, mano. Pelo amor de Deus, ninguém me leva.
Não é, mano.
Ninguém levou nem um telefone, alguma coisa assim. Será que tinha GPS naquele tempo ali? Ali comunicação tinha resolvido ali. O cara passou 3-4 dias bolando no meio do mato lá, eles chegaram lá num cemitério e se perderam. A galera não soube mais voltar e um cara rebolou o mapa fora. Pronto. Quando um dos caras viu que a dona que tava comandando tudo. Aí eu fiquei em dúvida na hora do filme. Se ela fez eles andarem porque ela não sabia ou se ela fez os caras andarem a mais e ficar mais tempo no mato porque ela queria captar mais imagens, entendeu? Aí, isso aí eu não sei.
Ficou pra mim que ela queria captar mais coisas.
É, eu também vi dessa forma.
O fato é que eles se perderam e o cara rebolou o mapa fora. Aí a dona se fudeu.
Pulou lá pra fora, velho. Puta que pariu.
Mas você tava com a bússola também, né? Dá pra ter tentado resolver, assim, né?
Eu posso estar enganado, mas eu acho que esse tipo de clichê, ele tá, não tá mais rolando muito hoje, não. Eu acho que no máximo eles quebram o celular do cara, sei lá.
Esse clichê também tá ligado à forma que o roteiro desenrola, né? Às vezes o celular do cara funciona, mas na hora que ele vai usar, não funciona.
Tem um outro filme desse estilo que eu não tô recordando o nome aí, bicho. Que são vários jovens, eles estão tipo numa conferência, todo mundo conversando, e aí eles começam uma ameaça aí pegando um por um. E aí a galera ficou cabreira, meu irmão.
Bruno, esse filme aí é um que tem uma mina que morre com uma chapinha enfiada na goela, né?
É.
Caralho.
Esse não.
É só morte grotesca, bicho. Vão pegando de um por um. Eu não lembro se era uma dona que tinha sofrido bullying deles, entendeu? E ela armou uma vingança contra eles. Mas, bicho, é um negócio bem pesado, bizarro. E a ideia, a execução perfeita, bicho, porque o cara não deve ter gastado nada pra fazer aquilo ali, viu?
Esse filme aí é Amizade Desfeita.
Pronto, é. Salvo engano, parece que eles, numa festa, eles filmaram a dona bêbada, bodada, uma coisa assim, postou na internet.
É, ele é tipo como se fosse uma filmagem de uma call no Skype, né, que a galera vai morrer.
É. Aí, meio que destruiu a vida social da menina. Aí eu não sei se ela se mata. Tem um elemento sobrenatural, eu acho, né?
Ela comete suicídio, aí os caras gravam um vídeo, aí parece que a mina vira, sei lá, já é e sai matando todo mundo.
Ela volta como uma entidade pra pegar eles.
Fica fazendo o pessoal se suicidar.
As mortes são impactantes, é bem incrível. E ainda manda uma mensagem para a juventude, né? Não faça cyberbullying com as pessoas, senão pode voltar como uma entidade vingativa, matar você. E ela vai expondo uns segredos deles, entre eles. O cara meteu o chifre no cara que ele disse que é grande amigo dele. O cara comeu a namorada do cara.
Pode crer, não sabia que esse filme tinha sido gravado no Benfica, não. Nossa.
E a dona fica usando tipo como se fosse um fake, né? Ameaçando eles e usando os segredos de um contra o outro.
Mas ela, depois que ela morreu, ela criou um fake, uma conta fake.
É, ela veio como uma entidade, mano. Assim,
eu
ela...
sei. Mas eu fico pensando assim, do espírito criar uma conta, mandar o link de verificação, tá ligado? Pra poder criar uma conta.
Inclusive, eu abri um site aqui quando eu cliquei na notícia desse filme aí do Skype, e tá escrito aqui, Unfriended é a Bruxa de Blair versão Skype.
Bruxa de Blair versão Skype é foda, viu?
Próximo clichê é quando o personagem tá fugindo e dá alguma merda, né? Tipo, o cara entra no carro e o carro não pega. Então não consegue colocar a chave. Isso aí de lei já, né?
Basicamente é do filme mesmo do Michael Myers, que é de perseguição mesmo. Tem um carro, aí o cara não consegue ligar o carro de forma nenhuma. Parece que o carro, né?
Halloween 1 tem, mano. Cena
se não tivesse um cara querendo matar o carro pegava de primeira.
Quanto maior a vontade de matar do cara, menos vontade o carro tem de pegar.
É, porque o carro também tá tenso, velho.
Só o Churrasteiro e o Churagol.
É, velho. Christine não é um filme que tem esse problema, né?
Rapaz, o carro funciona até demais, né? Ele é tipo aquele filme dos pneus assassinos.
O filme dos pneus é trash, né?
Ele é bem isso, mano, porque um carro se mexer do nada. A negada quebra o carro na porrada e no outro dia o carro tá normal. E aí? O
carro era indestrutível.
Tem uma parte que eles amassam o carro todinho na prensa e o carro volta normal na frente dos caras.
Agora eu tenho uma dúvida. Se eu for lá tirar o pneu do carro e guardar aqui em casa, o pneu vai sair daqui de casa e vai aparecer no carro, ou o pneu vai continuar aqui e vai aparecer outro pneu do carro?
Pois é, né? É o paradoxo.
O cara podia ganhar uma grana roubando peça desse carro aí, velho.
Esse clichê já emenda com aquele clichê da pessoa caindo, né? Toda hora que tá fugindo do carro tem que cair também. Toma queda. No próprio Halloween, né? Que foi um dos primeiros slasher. Acho que o Halloween talvez foi o primeiro, não foi?
Cara, mas
o
Psicose.
É, você pode considerar o Psicose também, né?
Não, o slasher, que o cara sai matando todo mundo, tá ligado?
Pois tipo... mas o Psicose acontece isso. Assim, não sai matando a cidade toda, né? Mas ele mata as três pessoas que aparecem.
Assim, o Psicose não é um slasher.
Assim, dentro do contexto, assim, o slasher é um cara que ele é maluco, vai matando quem vai aparecendo. Assim, eu não sei se talvez ele se enquadre no gênero realmente slasher, da forma que Michael Myers, tá, o Freddy Krueger, essas coisas assim, mas da forma que ele é concebido, da forma que acontece as coisas, ele é, acho que dá pra considerar um slasher.
Pois é, porque se a gente for descartar o Psicose, o primeiro filme do gênero, então, é o Massacre da Serra Elétrica.
Isso, exatamente, eu queria falar, porque o slasher, ele tem aquela questão do personagem ele ser caracterizado. O personagem ele usa uma fantasia, ele usa uma máscara.
É, normalmente usava a roupa da mãe dele.
Um psicopata, tá ligado? Tipo, o cara sai matando gente aleatoriamente.
Tu falou o Norman Bates. Normalmente ele usa a roupa da mãe dele, mano.
E não fica defendendo normalmente de todo jeito.
Não se encaixa tanto, porque ele não tem também essa questão dos clichês do próprio Slash. Eu acredito que ele seja mais um filme psicológico. Até porque, né, o Psicose, ele não é tão explícito, né? A questão das mortes e das coisas. Já o Slash, ele já é mostrando mesmo um negócio visceral, os assassinatos e tudo mais.
Eu já vi uma matéria dizendo que não era muito justo realmente falar que o Psicose seria um Slash. Justamente por causa de... Ele é oculto, sabe? A parada, ele não é um Slash que é explícito. Ele deixa, ele é uma parada que tem a violência, mas ele esconde. Ele é mais de mistério do que um filme de violência. Mas assim, considerando o personagem em si, pegar o personagem e separar da história, seria um slasher. É. Mas dentro da parada...
É. Mas a obra final não é, né?
Dentro do que ele concebeu, não.
Isso que é meio contraditório, ele ser ou não.
O próximo clichê é o barulho mortal. Principalmente esses filmes que são lançados mais recentemente.
Trazendo pra vida real. Acho que geralmente quando rola um barulho dentro de casa, você realmente vai ver. Mas você não vai pensar logo que é o, sei lá, um satanás.
Assim, quando eu morava com meus pais, quando tinha um barulho dentro de casa, eu nem ia ver, não. Daqui a pouco o pai se levanta e vai ver o que é. Mas quando eu tô morando sozinho, que só tá eu e o cachorro tá do meu lado, escutando barulho, eu tenho que ver se tem alguém mexendo na porta.
Eu acho que quanto mais velho você vai ficando, mais você vai atentando que... Talvez realmente seja uma pessoa viva mexendo. Só que no caso aí dos filmes, é o pessoal vai nesse intuito e vai ver lá. Tá só o Chuck lá com a faca pra esfaquear os peitos.
E aí você já sabe que vai acontecer algum jumpscare, provavelmente.
Ou então vai dar aquela música subindo, tarana, aí mostra e não tem nada. O cara, beleza. Aí quando o cara vai voltar pro quarto dele, tá um boneco em cima da cama dele.
Mas aí, bicho, todo filme desse acaba tendo alguma zoada característica, bicho. O Jason era aquele sussurrozinho lá. Quando começava aquela merda ali, já sabia que ia. Deu ruim agora, deu ruim.
Tem até a musiquinha do Michael Myers também, o tecladinho, né?
É, e a música
essa
ali.
Essa música é louca.
O Fred Krueger tinha uma porra de uma música que as crianças cantavam que é creepy demais. Puta que pariu. Era canção pra pular a corda.
Two
muito creepy. E tem a ver porque o bicho matava, né? Criança e tal, né?
Clássico demais essa música, mano.
Ela fica salva no meu pendrive, mano, pra quando chegar as festas de Halloween no colégio, eu sempre uso essa música.
Pior que a gente tá falando desse clichê aí, mas hoje em dia o pessoal nem usa mais, né? É muito raro, né? De uma identificação, né, do assassino.
É porque virou muito filme de verão, a parada do terror, ele virou aquele filme de temporada. Ah, eu não acompanho, não posso dizer, né? Não tô acompanhando os diretores desses filmes. Não sei se a Annabelle teve um som característico, assim, pra dizer, ah, ixi, quando rolar essa parada aqui, você sabe que, sei lá, a Annabelle vai virar a cara.
E um filme que tem muita questão do barulho é Um Lugar Silencioso, né, velho?
Esse aí eu ia falar, viu, bicho?
Ah, pô, aí sim. Toda a premissa dele, você não poder fazer zoado e tal, é muito incrível.
A galera que trabalhou com áudio desse filme aí, velho, pelo amor de Deus, só a galera foda. O lance de todo o barulho ser amplificado pra gente poder ouvir, a questão de, tipo, da meninazinha que é deficiente auditiva, ela conseguir ouvir o batido do próprio coração, e a gente também consegue ouvir isso, né? Uhum. Pelo menos quem tá no cinema, acho que quem assistiu com fone de ouvido talvez não tenha tido essa qualidade de áudio, mas o cara pisando na areia, você ouviu o batimento cardíaco da mina que é deficiente auditiva. Esse filme, pra mim, foi o que me deu vontade de voltar a assistir filme de terror, porque eu tava totalmente desacreditado desse filme de terror.
Eu te digo,
né? Tô assistindo igual até mim, meu irmão, negado, né? Não fazia um piu, bicho. Podia cair uma agulha no meio do cinema lá, que a galera ia ouvir.
Antes de eu assistir esse filme, eu tinha visto um cara comentando que ele tinha ido assistir, todo mundo ficou calado, e eu fiquei justamente pensando que, tipo, se aquilo não era meio que entrando no psicológico da galera, tipo, mano, pode fazer barulho não, cara. Vai ficar quieto aqui.
Tô ligado.
Vamos fazer barulho não, que é pra prestar atenção no filme. Aí quando eu fui assistir, eu realmente tive essa sensação de imersão no filme. Entra na sua cabeça o bagulho, mano, é foda.
E é meio contraditório, né, porque geralmente os filmes de hoje em dia usam muita trilha, né, e ele já é um filme que ele não tem nem som direito, e aí ele dá o medo justamente por não ter nada. Você fica com a apreensão de que vai aparecer um dos monstros e acontecer alguma coisa de ruim com a família.
Mas comentando entre nós aqui que já assistiu, velho, a parte que a mulher pisa no prego, sentiu o desespero daquela mulher.
E o pior é que eu já furei meu pé, meu. Chega a ver a memória corporal do cara passando.
Eu também. Tudo, e né? Eu lembro do grito que eu dei.
Mas na hora que ela tá tendo a criança na banheira, né?
É macabro ali, ó.
O autor desse filme foi um filho da puta, velho. Como é que ele bota num filme que o cara não pode fazer barulho nenhum? Uma mulher tem um filho.
Eu acho estranho quando o monstro aparece logo no começo. Não sei se vocês sentem isso também. Eu era acostumado a assistir um filme e geralmente o bicho só aparecia no final. Ou às vezes o monstro nem aparecia.
Tipo, It, a coisa. O It, a coisa, ele aparece lá no final.
Nesse filme, o monstro não aparece diretamente. A gente vê pedaço dele, né? Vê a perna, vê um pedaço da cabeça.
Não, mas aí depois mostra.
Mas a gente vê mais pra frente que aparece ele devagarzinho e tal, andando. Vários da espécie.
Na parte da microfonia dá pra ver ele todinho.
Eu acho que é a primeira vez que aparece ele todo realmente, pô, tá ali.
No começo, quando ele mata o pivete, aparece ele rapidão, eu fiquei tipo, mas que diabo é isso mesmo, velho?
O filho deles, né? O luto que deve ter sido, né? Os caras, isso é foda, uma situação.
O cara não poder chorar, tá ligado?
É aquele outro filme lá, o Bird Box, né? Que a galera ficou tudo cabreiro, cadê o monstro?
Cadê o monstro? Cadê o monstro? O pessoal meteu o pau, velho. É bom,
não? Eu gostei, gostei.
Eu que gosto de filme de terror, gostei, então pra mim tá bom.
A questão do Bird Box é muito mais ligada com as paradas do Lovecraft, de loucura. A parada do Lovecraft, né, nos livros, é que quando você visualiza as entidades, você fica maluco, né? Você não sua mente não consegue assimilar. Aí no Bird Box, as pessoas ou ficam malucas ou se matam, porque não aguentam aquela
visualidade. Insanidade, sabe? Né? A pessoa fica insana.
Quem via, geralmente, ou se matava, porque ficava muito abalado, ou então ficava maluco.
Ia querer fazer mais gente ver aquilo ali.
Aí ele tem um paralelo com essas coisas assim de terror cósmico.
E mostrou o monstro? Mostrou não, né?
Ele não aparece.
Tem umas artes conceituais, mas não, eu não acho que ia funcionar, não.
Me lembrou daquele clipe do Die, né? Fantasy, que no final a menina entra em outro plano lá e vê uma criatura gigante, o olho dela começa a pegar fogo.
Thank you.
especialista, quando acontece no Exorcista, quando tá tendo a possessão da menina, a menina tá demoniada lá e tal, e tem um cara que ele entende de todo o assunto que tá acontecendo no filme.
Mas não consegue fazer nada.
É, exatamente. Esse é o porém. Aí isso acontece no Exorcista, tem no Atividade Paranormal também, que o cara não dura 10 minutos da casa e pega o beco e vai-se embora. O cara não aguenta a pressa do Satanás lá.
O ramo de atuação do cara é esse. Tipo os Warren, né, no Invocação do Mal, os caras resolvem, serve pra fazer isso aí, atrás de caso paranormal, aquela senhora também, né, do Sobrenatural, né, ela tem um grupo, tem uns caras que andam com ela, né, fazendo, o cara bota geringonça lá pra ficar medindo temperatura, captando o áudio e vídeo dos cômodos da casa, né.
Próximo clichê, a gente pensa que a ameaça tá morta, né, mas só que no final ressurge, né.
Michael Myers, de novo.
A mão se mexe.
Ele tá em todos.
O cara tá em todos, mano. O cara é o Jason, o Fred.
O Alien também.
Sempre no finalzinho que a gente pensa que já tudo deu certo, mas só que mesmo assim ele dá aquela mexidinha, né?
Então do Jason que é clássico, eu me lembro que eles acho que já se ligam que não dá pra sobrepujar ele fisicamente. Aí começam a batalhar com ele no lago e tem um barco lá e conseguem empurrar ele pra fora do barco com um pedregulhozão gigante amarrado numa das pernas dele e deixa o bicho inerte. No outro filme a merda apodrece ou enferruja e pronto, quebra a corrente lá, voltou. Aí vai matar o povo que aparecer de novo lá no acampamento.
Tem a cena clássica dele ressurgindo das águas com o facão na mão pra atacar a galera no bar. O Michael Myers é muito esse cara que tá morto, tá vivo, né? Porque o cara morre umas 3, 4 vezes em cada filme que ele aparece,
né? Aí o diretor só dá uma balançada no roteiro, aí ele acorda do nada, né?
Não, já pode enganchar já no outro assunto da pauta que é, do nada, o cara já tá atrás de você como um passo de mágica.
Distorção da lei da física aí, tu mete o pé na carreira e o bicho vai só na maciota lá. O Jason mesmo, você nunca vê ele correndo.
Um filme que usa muito essa parada de um atrás de você é o Insidious.
Sei que o menino fica preso num plano, né? E o corpo dele em coma e a mente dele presa num canto. Aí o pai dele parece que tinha uns poderes também, só que por conta das ocorrências negativas, o cara meio que bloqueou essas memórias. Aí o filho dele fica meio que sendo vítima desse demônio lá, entendeu? Enquanto ele não sair de lá, vai continuar um vegetal no mundo. Aparece uma consultora que tinha tratado ele.
Eles fazem como se fosse uma sessão espírita, né, Bruno?
É.
Tentam entrar em contato com os espíritos no local. Isso não tem no filme, não, mas tem no Resident Evil 2, né, que tem o Mr. X. Sim. Aí os caras botaram aquelas câmeras pra ver o jogo por fora. Sim. O pessoal usando o modo criativo do Minecraft.
O modo God, né? Modo Deus.
Aí você via o Mr. X telando, sabe? Tipo, às vezes ele tava num canto, aí o cara ia muito rápido, aí passava numa escada, saia correndo na sala, aí ele tava dentro das paredes, tá ligado? Voado, mano.
Que eu me lembre, vilão de filme slasher, serial killer, que eu vi correndo, foi o Leatherface e o Ghostface, né, do Pânico. Os únicos que correm são ele, porque o Jason e o Michael Myers nunca vão correr.
Eu nunca entendi os caras andando normal, tinha negado molando, correndo na floresta, e o cara de boa. Quando o cara cai, quando a fé, o cara tá em cima.
Vê um lance da queda também, né?
O cara tropeça, em um segundo ele se levanta, o cara que tava a 1 quilômetro de distância já tá atrás de você. Eu até entendo o cara tá correndo numa floresta, tentando fugir de alguém, tropeçar num tronco ou na raiz de alguma árvore. Mas tipo no filme do Michael Myers, o cara correndo numa pista asfaltada e tropeçar no próprio pé, meu
Deus, né? Vamos supor, tá o Michael Myers deitado no chão, né? Aí o cara vai tentar tirar a máscara dele, o cara vai dar um sustão assim do nada.
Fizeram isso no segundo filme,
pois
né?
Pois é, né? Tem isso também, né? O pessoal fica tentando tirar, né, a máscara.
Quer
né?
saber quem é.
Tentando tirar a máscara do Jason, tentando tirar a máscara do Bubba.
O Jason, de boa, galera, até tira a máscara dele inúmeras vezes, mas o Michael Myers nunca ninguém tirou a máscara dele. No segundo filme, a personagem que sobreviveu no primeiro filme lá tenta, tipo, captura ele e ele tá praticamente morto. Aí do nada, vou tirar a máscara desse cara aqui só pra ver. Eu sei quem é o cara, mas eu vou tirar só pra ver.
Pior que eu entendo, tá ligado? A pessoa, porque eu no lugar dela ia fazer a mesma coisa. Porque criança, você fica, pô,
eu saber quem é, né? Pô, que esse cara? O cara tá querendo me matar aqui.
Custava você cortar a corda, matar o Michael Myers e depois ir lá embaixo tirar a máscara dele?
Pois é, mata primeiro, tira a máscara depois.
E outra, a menina tentou matar o Michael Myers, uma queda, o cara já tomou tiro de escopeta, de rifle, de tudo. E o cara continuou de pé, velho.
É porque no primeiro ele foi atropelado, mas ali era a mãe dele, né?
É, foi aquele atropelamento fofo.
Cara de papelão, né?
Era um celta.
O Michael Myers é a personificação, né, bicho? Porque ele...
Cada mais vão cheirar um cangote, né?
O bicho não tem diálogo, né? E o filho da puta é extremamente voyeur, doido. Sim, ele fica olhando a galera.
Ele fica só stalkeando, mano.
Michael Myers é o tipo do cara que entra na casa dos outros pra ficar olhando pela janela.
Ele tem esse elemento que os outros não têm, né? Até pelo fato dele conhecer a galera, a vizinhança, a cidade, né? Então ele...
Fica só observando.
A galera se liga, meu amigo. É tarde demais, já.
O que mais me irrita e o que mais faz eu gostar do filme do Halloween... É o fato dele usar a máscara e a máscara não tem expressão nenhuma.
Máscara de Star Trek, né?
É uma máscara de Star Trek?
É uma máscara que a galera vendia do Capitão Kirk. Aí só que pintar nela, toda de branco e tal.
Mas né? por falar em máscara assim comprada, eu acho que o cara que ia dar mais medo se o cara tivesse com a máscara do seu encrenca.
Máscara do seu encrenca. Me aguarde.
Imagine o cara tá aqui de costa e o cara escuta só do pé do ouvido. Me aguarde. E só o rolo de fumo no ombro.
Seu Enqueca enforcando o cara com o rolo de fumo.
Tem muita coisa assim que você assiste, você, porra, aí eu assisti essa merda toda e fiquei com medo e quando a fé é só a viagem da cabeça do cara.
Pois é, tipo, no final é tudo um sonho, tá ligado? Aparece uma cena sinistra, altamente assustadora e quando vai é um sonho, tá ligado?
Né, tipo, até hoje o pessoal dizer que o Pokémon não aconteceu nada, é tudo desde o episódio que o Ash caiu de bicicleta, é tudo um sonho dele.
Tá em coma. MC é creepy demais, né?
Pra mim, só falta o cara assumir que isso é verdade, porque não tá tão socialmente assim.
Na verdade, ia ficar muito feliz,
amor. Ia destruir a infância da galera, viu? E é um desenho tão pra cima, assim, se terminasse assim, cortando pra um hospital, bem tamanho do Ash, professor Carvalho, pra desligar os aparelhos. Ei, não adianta mais não. Não volta mais não.